Boa tarde, irmãos. Bom que estamos aqui reunidos nessa primeiro domingo juntos, primeiro domingo do ano, começo. A semana passada foi o primeiro dia do ano. Sempre que começa um ano, a gente pensa muito como é que vai ser esse próximo ano. Pensamos na vinda do Senhor. Pensamos até no ano que passou e nas coisas que nós fizemos para Ele, nas coisas que nós plantamos para o Senhor, esperando que Ele dê o crescimento. E nesse começo de ano, eu queria repartir alguma coisa com vocês, que é do Senhor. Tive a oportunidade de falar um pouquinho com os jovens ontem, e queria repartir com vocês também hoje, sobre a nossa peregrinação. Queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Salmos 119, versículo 19, esse texto eu pedi para vocês abrirem, os demais vocês podem acompanhar na tela. Quero trazer alguns textos que vão gerar fé no nosso coração, a respeito da nossa vida peregrina que nós temos aqui nessa terra. Salmos 119, 19, diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Em outras palavras, estou pouco tempo aqui nessa terra, Senhor. Mostra a tua vontade para que esse pouco tempo que eu estou aqui, Senhor, eu possa te agradar. E essa é a razão de nós estarmos aqui, queridos. Por esse pouco tempo que estamos aqui é para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Amém? Tem duas coisas importantes que precisamos saber da nossa peregrinação. Por mais que nós tenhamos a idade avançada, ou pouca idade, aqui, a nossa vida é muito pequena comparada à eternidade do Senhor. Muito pequena. Temos alguns irmãos aqui que estão com 90 anos, alguns chegando aos 90. Parece que é muito tempo. Para nós aqui é muito tempo, mas para a eternidade é pouco tempo. Outra coisa importante que nós devemos saber sobre a nossa peregrinação é que aqui não é o nosso lar definitivo. Nós estamos aqui de passagem. E nós temos que pedir ajuda para o Senhor para ter revelação disso. De ver essa vida temporária que nós estamos aqui como Ele vê. Foi assim que o salmista orou e disse assim, no Salmos 39, 4, diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Se vamos, talvez, certamente aqui, já tivemos experiências de ir num sepultamento de crianças, de recém-nascidos, e até de alguns centenários. Mas a nossa vida aqui é muito frágil. Qualquer gripe já nos ameaça a não estarmos mais aqui. Porque é assim, somos pó, somos fraquinhos, e temos que ter isso consciente no nosso coração. Às vezes, quando gozamos de plena saúde, de todos os recursos, nós somos tentados a esquecer que nós não somos nada. Mas o Senhor é tudo. Palavras como forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes, viajantes, são algumas palavras que estão na nossa Bíblia e que se referem a nós. É muito bom e é verdadeiro saber que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas é importante saber que nós também somos peregrinos e forasteiros numa terra que não é nossa. Em 1 Pedro 1,17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui por uma concessão de Deus. Não sei quantos tiveram a oportunidade de morar nos Estados Unidos, pelo menos temporariamente, mas sabem que para poder trabalhar e estudar nos Estados Unidos, é necessário ter um green card. Um direito onde tu pode trabalhar, ter residência, comprar naquele lugar. Mas o green card não é uma cidadania. Nós temos recebido de Deus uma oportunidade para andarmos aqui nessa terra. Aqui não é nosso lugar, aqui não é a nossa pátria, mas Ele nos concede. E esse tempo que estamos aqui, como eu falei, é para nós fazermos a vontade de Deus. Efésios 2,19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Do céu, dessa pátria celestial, lá nós não somos peregrinos e forasteiros, mas cidadãos. Filipenses 3,20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos falar do céu por ser um lugar tão precioso como a gente vê nas Escrituras, como temos revelação pelo Espírito. Mas essa é a parte mais importante do céu, lá onde está o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. A revelação disso, queridos, que estamos vivendo pouco tempo aqui, que tudo é passageiro, nos ajuda em tantas coisas, a não andarmos ansiosos em querer adquirir tantas coisas nessa vida aqui. É tudo muito rápido. E a palavra nos alerta dos perigos que corremos quando damos importância para as coisas deste mundo. Quando desejamos ardentemente essas coisas aqui que são passageiras. Quando nós começamos a desejar as tentações deste mundo, Deus diz que nós somos infiéis. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Este mundo corrompido é inimigo de Deus. Nada neste mundo vamos encontrar a favor de Deus. É inimigo de Deus. Fico imaginando se algum de nós aqui ser chamado para ser um embaixador em um país inimigo. O Brasil não tem inimigos, né? Se minha sogra estivesse aqui, eu ia brincar que é a Argentina, mas é só uma brincadeira de família. Mas se fôssemos para um país inimigo, e lá nós temos que nos acostumar com aquele país, porque estamos representando uma nação no meio de um país inimigo. E lá a gente conhece a cultura, a maneira que eles vivem, mas no decorrer do tempo começamos a nos acostumar com esse lugar inimigo e começamos a gostar da maneira que o inimigo anda, da maneira que o inimigo pensa e vamos ficando confortáveis nessa condição de um país inimigo. O que acontece como embaixador? Nós nos tornamos inaptos para representar a nossa nação. Em outras palavras, nós nos tornamos traidores. Nós ouvimos esses dias aqui, em 2 Coríntios 5,20, assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Há uma missão nossa, como embaixadores aqui na terra, de uma palavra de reconciliação. Aqueles que são inimigos de Deus podem se tornar amigos por uma obra preciosa que Jesus fez. Todos nós éramos inimigos do Senhor, ouvimos isso alguns dias atrás aqui, mas veio essa palavra de reconciliação e nós abraçamos isso e agora temos plena amizade, andamos com o Senhor. Mas lamentavelmente, queridos, muitos têm traído o seu rei e seu reino, por acharem que vivem aqui, são daqui, mas nós não somos, queridos, deste mundo. 1 Pedro 2,11 diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Deus não quer que ficamos apegados aqui. Quanto mais temos revelação disso, mais nós vamos nos desapegando. É assim na nossa vida. É assim quando tomamos uma decisão pelo Senhor. Quem quiser seguir o Senhor tem que largar tudo por causa dele. Não tem como ficarmos apegados a essas coisas aqui. E nesses últimos dias, queridos, como a vida tem sido fácil, pelo menos em grande parte da humanidade, as coisas estão mais fáceis, facilitaram. Muitos passam ainda dificuldades, mas muitos também têm sentido as facilidades desse sistema. Somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos. a um mundo fascinante, agradáveis experiências, e sem nós precisarmos nos mexer muito para obter isso. Basta a gente dizer, ok Google, e ele já começa um mundo de entretenimento para nós. É fácil, às vezes, esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade no meio de tantos prazeres deste mundo. Isso não é uma coisa só de agora, queridos. É uma coisa já de muito tempo. Não é porque somos servidos de tanta tecnologia, de tantas coisas boas, para o nosso conforto. Isso sempre teve no coração do homem. Ló, sobrinho de Abraão, preferiu as campinas do Jordão. Esaú trocou sua primogenitura pelo um prato de comida. Tem coisa mais passageira e transitória e terrena que um prato de comida, queridos? Judas traiu o nosso Senhor, vamos lembrar na leitura hoje, por algumas moedas. Diz que Demas abandonou Paulo porque amou o presente século. Mas nós não somos daqui. Temos que ter revelação disso. Eu gosto muito dos cânticos antigos, dos antigos hinários, e a grande maioria deles falam muito do céu. Alguns falam do céu assim com uma alma de um desejo de sair das dificuldades aqui da terra. Mas algumas canções falam do céu como uma declaração de amor ao Senhor. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Não há problema nenhum com a natureza, queridos. O Otker está me ensinando a observar os pássaros e tem sido tão bom. A ansiedade vai indo embora. Mas, queridos, a criação não é mais importante que o Criador. Nada pode nos segurar aqui. Mesmo que o Senhor tenha feito as árvores, os pássaros, as flores, coisas tão belas para os nossos olhos, nada pode nos prender aqui. O fato de que a nossa vida é temporária aqui explica algumas coisas para a nossa vida, para nós. Explica porque passamos algumas dificuldades, porque aqui passamos algumas aflições, às vezes aflições que duram bastante tempo, outras aflições que duram pouco tempo. Essa madrugada passamos um pouco de aflição lá em casa com meu filho, mas foi rápido, ele está aqui, louvado seja o Senhor. Mas algumas demoram. Isso que é temporário explica também porque algumas promessas de Deus parecem não serem cumpridas. Algumas orações parecem não serem respondidas. Algumas situações parecem injustas, mas esse não é o final da história, meus irmãos. Não termina aqui, tem algo a mais do Senhor para nós. E algumas vezes o Senhor permite passarmos uma quantidade de desgosto nessa vida, só para nós não nos acostumarmos com essa vida aqui na terra. Porque temos essa facilidade de chegarmos e vamos encontrando um local de conforto e ficamos ali. E pode passar na nossa cabeça que aqui é o nosso lugar. O Senhor não nos garantiu aqui plena felicidade. Ele não nos garantiu plena felicidade aqui nessa terra. O que Ele nos garantiu foi a sua paz. É a paz que o mundo não pode dar. Essa paz que transcende o entendimento, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. E isso Ele nos garantiu aqui. Paz no meio de tantas dificuldades, paz no meio do sofrimento, paz no meio da dor, paz no leito de morte. Ele nos garantiu a sua paz. E a nossa alegria, queridos, não estão nas coisas deste mundo. Nossa alegria está numa pessoa, Jesus. Por isso é uma palavra firme para nós, de nos alegrarmos no Senhor. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Na verdade, ele tirou isso de 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós as coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Faz um exercício, olha para todas as coisas que estão ao teu redor. Tudo isso, gente, vai passar. Ideais passam. Nossas ideias vão passar. Tudo que sentimos, tudo que podemos ver, vão passar. Deus tem algo novo para nós e há algo que é eterno. 1 Coríntios 9:25 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Gosto do exemplo de Paulo, que aos olhos humanos e terrenos, irmãos, aos olhos humanos e terrenos, ele teve uma vida desgraçada, desde que tomou uma decisão pelo Senhor Jesus. Aos olhos humanos e terrenos, já ficou cego, de cara ficou cego. E ali começou uma série de sofrimentos. Foi incompreendido, abandonado, traído, chicoteado, apedrejado, esteve em prisão, sofreu naufrágio. Ou vida desgraçada, aos olhos humanos. E a palavra diz que ainda ele tinha um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás. Mas quando a gente começa a ver o começo da história da vida de Paulo com o Senhor disse para Ananias que ele ia mostrar para o Paulo quanto era importante sofrer pelo nome dele. Recentemente, há um mês e meio atrás, faleceu um irmão nosso, Kushel Shed, alguns conheceram aqui, alguns até pessoalmente, conviveram com ele. Ele faleceu com 87 anos. E no dia que ele faleceu, eu recebi um videozinho assim, com uma mensagem dele, muito preciosa. E ele falou que ao longo da sua vida ele não conheceu o sofrimento. Acho que me tocou. E ele disse que naqueles últimos 3 meses ele estava sofrendo com muitas dores por causa de um câncer. E ele disse assim: Deus está me dando uma oportunidade de conhecer o sofrimento. E ele disse assim: o Senhor sofreu por mim. O Senhor sofreu por mim. E ele dá uma mensagem muito preciosa e termina essa mensagem citando 2 Coríntios 4:16, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, para que a nossa leve e momentânea tribulação produza para nós eterno peso de glória, a presença de Deus, acima de toda comparação. Mas isso não é para nós declararmos no final da nossa vida, no meio do sofrimento, mas em todos os momentos da nossa vida, a cada segundo, sabendo que aqui é temporário e tem algo especial de Deus para nós. Queridos, os vencedores para o Senhor não são aqueles que obtiveram sucesso aqui na terra, fama, poder, mas aqueles que foram fiéis ao Senhor até o fim, receberam da graça de Cristo e se agarraram aquilo até o fim, sabendo que aqui é passageiro e transitório. Hebreus 11, 13 diz assim: todos esses morreram na fé. Morreram na fé quer dizer que até o final da sua vida tiveram firme a fé que receberam de Deus, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa vida peregrina que o Senhor tem nos dado, ela é só possível com a fé que vem de Deus. E precisamos dessa fé, crer no Senhor, firmemente, em quem Ele é e no que Ele diz. Tem uma frase muito preciosa do Rick Warren, que daquele livro Uma Vida com Propósito. Ele diz o seguinte: que não vai ter passado 2 segundos da nossa entrada no céu sem que a gente exclame: por que gastei tanto tempo, energia, naquilo que é passageiro? Por que me preocupei com tanta coisa que ia passar, que não ia durar? Tem uma história muito conhecida de todos nós, mas quero lembrar, talvez alguém não conheça. Mas diz que um antigo missionário, há um tempo atrás, vindo de navio, retornando para os Estados Unidos, naquele navio estava também o presidente dos Estados Unidos. E quando chegaram no porto, tinha uma banda, tapete vermelho, para esperar o presidente, né? Toda aquela comoção do povo, alegria de receber de novo para sua terra o presidente. E ele olhou tudo aquilo e daí deu aquele sentimento de autocomiseração. E disse, bah, eu servi tanto tempo, Senhor, fora do meu país, fora da minha casa, e nem sequer sou notado. Mas disse que o Espírito Santo falou para ele, tu não chegou em casa ainda. Essa é a nossa condição, queridos. Podemos para tantos lugares, morar em vários lugares desse planeta, mas nós não chegamos em casa ainda. Por mais que a gente goste de Porto Alegre, aqui não é o nosso lar, queridos. Tem algo especial para nós. Mas a razão de tudo isso, queridos, não é só simplesmente o céu, um lugar lindo e precioso, mas é por causa do nosso Senhor. Nós seremos transformados, seremos semelhantes a Ele, para poder ver toda a sua plenitude, tocá-lo, ver face a face. E hoje, estamos aqui diante da sua mesa. Algo que o Senhor pediu para nós fazermos, algo temporário. Temporário. Porque ele disse assim, que é para nós bebermos do cálice, comermos do pão, anunciarmos a sua morte, até que ele venha. E é com esse coração e esse espírito, queridos, que eu queria trazer essas palavras, para encher nosso coração da esperança que está nele. Mesmo em momentos de dificuldades, quando situações difíceis e complexas surgem na nossa vida, quero dizer para você que ainda não é o fim. Tem algo a mais. Oramos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, que nos anima, Senhor, a caminhar, Senhor. Queremos, Pai, dar mais um passo, Senhor, nesse ano de 2017, para mais perto de Ti, Senhor. Tu que é a razão do nosso viver. Queremos reconhecer isso diariamente, Pai. Todo momento da nossa vida, Senhor. Que somos pequeninos, Pai. Somos pó, Senhor. Mas Tu é tudo em nós, Senhor. E assim queremos andar, Senhor. Assim queremos nos mover como igreja, Senhor. Sabendo que Tu estás, Senhor, presente entre nós. Tu nos colocou neste mundo, Tu não nos tirou, mas Tu venceu esse mundo, Senhor. E é presente todos os dias da nossa vida. E tem nos dado do Teu Espírito, Senhor, para vivermos a Tua vida, Senhor. Assim, Senhor, quero abençoar meus irmãos com essa palavra. No nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.